no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que às vésperas da chegada do nosso Março Mulher, faz questão de avaliar o espaço feminino no mundo da justiça. Por muito tempo, esse foi considerado um território muito machista. Mas como estará essa situação nos dias de hoje? E para responder essa questão, ninguém melhor do que a doutora Kathleen Feitosa Scartesini, assessora-chefe de gestão sustentável do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria!
Obrigada, Mara. Obrigada, EBC, pelo espaço para a gente falar um pouco sobre sustentabilidade pelo seu viés social com foco na mulher.
Sim, apesar do símbolo da justiça ser uma mulher de olhos vendados, a gente sabe que por muitos e muitos anos a justiça brasileira ela foi predominantemente masculina. Já houve, afinal, uma virada de chave nessa situação?
Essa virada começou a chegar, Mara, quando o Conselho Nacional de Justiça implementou uma política de participação feminina. Isso começou em 2018. E a partir daí, outras políticas vieram sendo implementadas no sentido de que a gente desse mais espaço para a mulher. Depois dessa política de participação institucional feminina em 2018, nós tivemos também uma política voltada para as mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a Resolução 497, que prevê uma cota de 5% dos nossos contratos terceirizados com mais de 25 colaboradores para 7 classes vulneráveis, além das mulheres vítimas de violência, trans, travestis, migrantes, refugiadas, mulheres em situação de rua, egressas do sistema prisional, indígenas, campesinas e quilombolas. E a cereja do bolo foi justamente uma resolução que saiu no apagar das luzes, no finalzinho de 2023, uma resolução que traz paridade de gênero com intersecção de raça e etnia no poder judiciário. Isso fez grande diferença. A gente está correndo atrás para implementar essa política e vamos vencer e olhar para o futuro.
Agora, com relação a essa participação equânime entre homens e mulheres na justiça, eu queria saber de que forma, na prática, isso vai ser implementado.
Mara, essa política, ela chama Resolução número 255 de 2018, que passou a vigorar com um novo número, para quem quiser saber e pesquisar, é a Resolução 540 do Conselho Nacional de Justiça, e ela vem trazendo essas questões relativas à perspectiva interseccional de raça e etnia, na convocação de juízes para as atividades jurisdicionais, a designação de cargos de chefia, assessoramento, a composição de comissões, comitês, grupos de trabalho, mesas em eventos institucionais, contratação de estagiários e também de empresas prestadoras de serviço terceirizado. Então, nós deveremos ter paridade de gênero nos nossos contratos terceirizados que viabilizam o funcionamento da estrutura do tribunal.
Né?
Quando eu me lembro de mesas de eventos institucionais onde você só via homens brancos e cis, esse tempo acabou, minha amiga. Conseguimos conquistar um espaço.
Pois é, agora o que dizer da questão de raça e etnia? Como a justiça poderá superar essas desigualdades que ainda estão entranhadas no seio da sociedade brasileira e que ainda não conseguiram vencer o racismo estrutural?
Infelizmente, Mara, o racismo é uma questão estrutural. Essa paridade, com essa perspectiva de raça e etnia, ela não vai ser fácil de ser vencida. Mas acho que é um movimento institucional muito forte, no sentido de que essa desigualdade seja reduzida. E é claro que nós precisamos do apoio do IBGE com relação aos dados que nós temos disponíveis com relação à força de trabalho, até mesmo para que esses cargos possam ser ocupados, a observância das normas do CNJ por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, e um trabalho de capacitação que pode ser feito no ambiente dos órgãos administrativos, órgãos judiciários, para que a gente possa avançar com essa pauta. Os órgãos também vão ter que implementar, Mara, comissões de heteroidentificação para os concursos públicos e a gente conseguir dar os passos que a gente precisa dar no sentido de trazer mais respeito à dignidade da pessoa humana.
Que maravilha, bons passos, bom caminho, e que neste Março Mulher, vocês aí no Superior Tribunal de Justiça consigam avançar na implementação dessa resolução CNJ 540, né, que foi proclamada em dezembro do ano passado, não é isso?
Exatamente, Mara. E nós temos uma mulher na presidência do STJ hoje. Isso faz toda a diferença, porque o olhar é muito especial, né, para os direitos humanos. Essa iniciativa que eu falei com relação a abraçar mais grupos vulneráveis, por exemplo, nos contratos terceirizados, foi uma iniciativa que iniciou-se aqui no STJ e foi levada ao CNJ e hoje é uma política para o Judiciário Nacional. A gente sabe que tem um poder muito grande de mudança, Mara, e nós estamos apostando todas as nossas fichas nela.
E eu encerro essa entrevista com a doutora Kathleen, prestando uma última homenagem às sufragistas que tanto lutaram para que a gente, há 92 anos, tivesse conquistado o direito de votar e de sermos votadas. Rumo à paridade, segundo cálculos, a paridade só acontecerá dentro de 135 anos, né? Não estarei aqui para ver sequer meus netos, bisnetos, tataranetos, é o tal negócio.
Nós não estaremos aqui, minha amiga, eu também não estarei, mas...
Mas desde já fica o legado. Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.